Olá, eu sou o Lucas Monteiro.
E eu sou a Kali Momesso.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Pouco mais de 147,9 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dia 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente, para escolher 5.568 prefeitos e vice-prefeitos e 57.942 vereadores por todo o Brasil.
95 cidades têm mais de 200 mil eleitores e, por esse motivo, poderão ter segundo turno para definição do prefeito, se no primeiro turno nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos válidos. O Tribunal Superior Eleitoral estima que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador.
Pelo calendário original da Justiça Eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro, mas, em razão da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional decidiu adiar o pleito.
Essa será a primeira eleição com mudanças nas regras para concorrer. Os partidos não poderão fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais, as chamadas coligações. Elas só estão permitidas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Vale lembrar que a idade mínima para se eleger é de 21 anos para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador.
Cada partido também deverá reservar cota mínima de 30% para as mulheres filiadas concorrerem na eleição.
Os gastos com as campanhas devem respeitar um limite que varia conforme o cargo disputado, a cidade e o turno da eleição. O candidato que descumprir o teto estará sujeito a multa e poderá responder por abuso de poder econômico. Esses limites são iguais aos de 2016, corrigidos pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O candidato poderá usar recursos próprios para se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo.
Somente pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais. As doações são limitadas a 10% da renda bruta do doador no ano de 2019. Financiamentos coletivos pela internet também são permitidos. Os candidatos poderão fazer arrecadação de recursos pela internet por meio de cartão de crédito ou de débito. O doador deverá ser identificado pelo nome e pelo CPF. Para cada doação realizada, será emitido um recibo eleitoral.
Essas são algumas das regras que envolvem os candidatos e, para detalhar elas para a gente, nós conversamos com José Alfredo Barros de Oliveira, especialista em marketing político.
Para essa campanha, que vai ser provavelmente uma campanha muito atípica, o que quem vai se candidatar hoje tem que saber sobre a corrida eleitoral?
Bom, primeira coisa, ele tem que se preparar mais do que nas outras campanhas, né? Porque é uma campanha que vai se decidir sempre nos detalhes. Como não tem a tradicional, vamos falar, a correria das andadas, das carreatas, quer dizer, aquelas campanhas tradicionais que a gente sempre viu nas ruas, é uma campanha também que vai se decidir muito pela internet. Em algumas cidades maiores, ainda que tem recurso de televisão e rádio, é até mais fácil. Mas nas cidades pequenas, a internet é decisiva. E vai ter muito problema com esse negócio de arrecadação, porque a vaquinha que está liberada para pessoa física não vai ser a mesma vaquinha que vai estar liberada para pessoa jurídica do candidato. Então vai dar uma confusão, porque o cara que fez a vaquinha agora, na pré-campanha, que pôde receber qualquer valor de qualquer pessoa, esse dinheiro não poderia ter sido gasto. Se o cara gastou um centavo dessa vaquinha, porque ele fez a vaquinha como pessoa física, pré-candidato, a hora que ele for para a campanha tem que levar esse dinheiro inteirinho. E a maioria não sabe disso. A maioria já foi, já gastou, já pôs gasolina, já fez autofinanciamento. E quando chegar na campanha, nossa, vai ter muito problema com prestação de contas. Esse é o maior problema de todos os candidatos. Esse negócio da vaquinha não ficou muito bem explicado. Uma série de coisas não ficaram muito bem explicadas. Para nós vamos ter uma eleição muito complicada.
E eu imagino que por conta da pandemia, né, que não vai ter essas carreatas, esse corpo a corpo. Como você acha que vai ficar por parte dos candidatos? Eles que vão ter que arriscar mais mesmo? Tentar sair de máscara para esse tipo de encontro com o eleitor? É adequado, não?
O problema é que existe... Na verdade, o candidato vai ter que aumentar a equipe de produção, né? Porque ele tem que ir alguém antes para ver se vai abrir a porta para ele por conta da Covid. Às vezes, não tanto pela rejeição ao candidato, mas por medo mesmo de contágio, né? Então, as equipes de produção vão trabalhar mais e os candidatos vão sofrer um pouco. As carreatas, por exemplo, vão ser complicadíssimas de se fazer. Muita coisa está proibida, né? O que poderia ser uma válvula de escape, que são os carros de som, estão proibidos. Os mini-trios, carro de som, cavalo de som, bicicleta de som, moto de som, está tudo proibido. Você só pode fazer isso em caminhadas. Mas como que você vai fazer uma aglomeração de pessoas para fazer uma caminhada? Isso, o hoje, se você faz um evento desse, você pode trazer mais coisas negativas do que positivas, porque aí os seus adversários vão bater de que você não se preocupa, juntou um monte de gente para fazer uma caminhada. Você vê como a Covid ela vai mudar até a forma das pessoas se agredirem, né? Os candidatos, um trocar farpas com o outro, em função de ser responsável ou não com a saúde pública.
A questão das coligações para eleições para a Câmara, elas foram proibidas, né? E como isso impacta para os partidos? Eles vão ter que trabalhar mais para tentar eleger a sua bancada?
É, eu fiz um... Estava até fazendo um estudo semana passada sobre isso. É, muitos partidos foram fazendo, pegando candidatos, assim, para pôr das coligações, né? E não pensaram muito bem. Então, de repente, você tem 5 candidatos muito fortes numa coligação que é muito fraca. Então, desses 5 que você teria certeza que numa outra forma de coligar eles seriam eleitos, você vai perder 2. Porque a gente ainda tem uma esperança de que o TRE mude a fórmula de cálculo, porque é muito complicado, né? Você pega o número de votos brancos, os votos válidos, né? É, você divide pelo número de bancadas, aí você tem o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, você faz mais uma conta para você tirar quantos na primeira chamada saem. Depois você soma mais um, faz uma nova conta e vê de novo quem sai. Depois na terceira, mais um. Então é uma forma muito complicada e vai prejudicar bastante. Aquela história que todo mundo na política chama de efeito tiririca, acabou, né? De você ter um cara bom de voto que puxa, que chama mais 20. Hoje um cara bom de voto, ele chama ele e mais um ou dois. Porque as coligações são só dentro do próprio partido.
Dentro dessas regras também que mudaram, a Justiça Eleitoral acabou também deixando mais dura a cláusula de barreira. O que mudou exatamente dentro dela?
É, a cláusula de barreira é que, na verdade, antigamente as agremiações, quando chegavam com poucos votos, eles não tinham tempo de TV, rádio, era tudo meio complicado. Agora, sinceramente, eu não consegui ainda entender essa legislação, cara. Porque o TSE mudou muita coisa de última hora e está mudando todo dia. Então, não sei exatamente a que ponto essa cláusula de barreira vai prejudicar partido ou não. Realmente, ainda não consegui entender. É difícil você planejar uma eleição para ser numa data, de repente essa eleição muda de data e, de repente, nesse meio do caminho, o que valia não está valendo, o que está valendo não vale mais. Então, a gente senta com o jurídico para tentar entender também, porque é complicado.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu recentemente dar um financiamento proporcional para candidaturas de pessoas negras, que inicialmente ia valer para 2022, mas daí o Supremo decidiu que era para valer para as eleições desse ano já. Como que isso vai mudar as regras do jogo nesse sentido? Vai ser mais competitivo a vaga para disputar uma eleição?
Na verdade, as vagas para pessoas negras não entraram. Não tenho conhecimento. Porque você fere a isonomia da eleição. Se não me falha a memória, houve um entendimento, mas foi barrado, que eles barraram por ferir a isonomia, porque os direitos são iguais. Nesse caso, né? As chances são exatamente iguais, porque o fato dos negros, de ser negro, de ser qualquer outro tipo de situação, fere, se você der preferência para qualquer um, você está ferindo a isonomia.
Esse sistema de financiamento, ele também não vai poder ser usado como esquema de laranjas, como são feitos com as cotas para as mulheres?
Sim, provavelmente. Tudo que você foge do comum, né, você acaba facilitando. Esse tipo de financiamento vai tranquilamente fazer isso. Quer dizer, a pessoa entra, financia, fica com a parte, outra parte vai para o dono do partido, acabou, você conversa, e a pessoa tem lá seus pequenos votinhos, só para inglês ver e acabou. Né? Então, com certeza, todo tipo. Até mesmo a gente vê o fundo partidário, já é uma forma também de você já financiar uma bandalheira, né? Você também financia a bandalheira, você financia os laranjas. Por conta do fundo partidário, é um dinheiro muito alto que vai, teoricamente, para todos os municípios e nem sempre vai ser usado para a utilidade, o fim que foi designado, né? Tem partido que não está dando nem material de campanha para cidades pequenas, com fundo partidário grande.
A gente viu ao longo dos anos só aumentar o número de abstenções. Em 2018, acho que teve um número recorde até disso. A gente pode esperar ainda mais nesse ano, por conta da pandemia, um número maior ainda de abstenções?
É, a gente está fazendo a previsão em torno de 30% de abstenção. Deve reduzir o eleitorado em 40%, 45%. Vai ter realmente poucos votos, porque mesmo ampliando o TRE mais uma vez, dando uma lição de como não se faz uma eleição, porque ele ampliou os horários, e isso não vai significar absolutamente nada, tirou a biometria, agora tem que levar caneta, mas será que tem que levar caneta? Se não levar caneta, como é que faz? Sempre vai ter um empecilho. Então, o que vai acontecer? As pessoas mais velhas não vão. Não vão porque não tem jeito de você não aglomerar. Você pode falar, ah, mas 7 da manhã, ninguém vai, vai. A gente sabe que 7 horas da manhã, todos os idosos vão votar cedo. Isso faz parte, isso é praxe. E eles vão aglomerar. Quer dizer, vai começar a chegar, viu a aglomeração e vai embora, tranquilamente. Então não adianta, o costume do brasileiro é esse. O que, na minha opinião, que deveria ter sido feito era se prorrogar os mandatos por mais 2, 3 meses, e a hora que saísse a vacina, realmente, você tivesse imunizado a população, você faria a eleição. Mas eu sei que dá problemas fiscais, dá muito problema de estrutura da engrenagem Brasil rodar, né? Vai ter muita abstenção, mas muita, porque a multa é muito pequena, então hoje você paga R$4 de multa, três nos quebradinhos.
E qual vai ser o desafio dos candidatos para tentar tirar as pessoas de casa para ir votar? Acho que vai ser possível?
Eu acredito que não. Por mais que você tente, existe um medo ainda, principalmente na população mais idosa, né? Os mais de 60 realmente estão com medo de pegar a Covid. E pode ser que um ou outro até se arrisque, mas eu acho muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Deveria, é que não houve tempo para se preparar, né? Mas se você tem o e-título, se você tem os títulos com QR Code, pode haver fraude? Pode, mas não sei. Teria que ter sido pensado numa coisa diferente. Essa eleição, na minha opinião, ela não vai ser tão representativa quanto as outras.
Eu acho que outro ponto de preocupação também são os mesários. Pode surgir um apagão de mesários?
Na verdade, eu ando escutando muito. De que muitos mesários não vão, porque eles são convocados, mas eles têm pleno direito de não ir. Porque o que que um mesário ganha além de servir a pátria? Ele ganha um risco muito grande de contaminar pai, mãe, avô, tio, tia. Na verdade, o mesário que vai participar teria que ficar uma quinzena dentro de casa, isolado. Por quê? Porque imagina o contato. Numa sessão pequena, você tem pelo menos umas 80, 100 pessoas numa cidade pequena. Em São Paulo, eu lembro que eu fui mesário numa sessão e eu tinha 300 e poucos eleitores. Quer dizer, então é muito contato, é muita gente, é muito contágio. A hora que a pessoa digitar na urna, alguém vai limpar? Essa é a pergunta. Se preocupam com a caneta que vai assinar, mas o certo não seria ficar alguém de lado, a pessoa pega, digitou, fez o voto, aí alguém vai lá e limpa. Aí fica lá de prontidão. Quer dizer, você fazer em tempo de pandemia, fazer uma eleição assim, é muito esquisito, no mínimo esquisito.
Com a data do pleito alterada para 15 e 29 de novembro para cidades que têm segundo turno, tem tempo hábil para daí depois os eleitos ao executivo municipal fazerem governo de transição?
Não dá tempo, porque você chega, para quem tem segundo turno, você já chega em dezembro. Então, nesses dias você não sabe nem aonde ficam as salas. Quanto mais o que é, o que não é, vai ser um problema muito sério. Vai todo mundo passar um ano tentando entender o que aconteceu. Vai ser um mandato de 3 anos para todo mundo, na verdade.
Para a gente finalizar então, José, para os candidatos que estão ouvindo a gente, que conselho você deixa para eles?
Primeiro, bastante cuidado na pré-campanha. O que eu estou vendo é que todo mundo acha que a internet é a oitava maravilha do mundo. Não é. Ela é mais perigosa do que a televisão até. O dedo da pessoa corre muito rápido. Então os candidatos exponham-se menos. Não pense que o eleitor vai entrar numa rede social para ficar ouvindo. Não, a pessoa entra na rede social para ver, para saber o que o outro comeu, com quem que a outra pessoa saiu, para ouvir uma piada, sempre entra um político chato. Então, o conselho que eu dou para os candidatos é não seja um político chato, seja um político inteligente. Respeite aquela pessoa que está na rede social, não para vê-lo, está na rede social para se divertir. Então, ele tem que encontrar encontrar uma maneira de falar sem ser aquela pessoa chata, porque a rede social vai derrubar muito candidato bom, mas muito mesmo, principalmente os mais antigos, que a gente chama dos dinossauros da política, esses vão sofrer muito.
Perfeito, José, a gente vai seguir acompanhando a corrida e conforme for desenrolando a coisa, a gente chama você para voltar aqui de novo para esclarecer alguma situação para a gente.
Ah, sim, pode chamar que pode ser que ainda mude muita coisa no meio do caminho, né?
Sim.
Dia 27 agora começa a campanha oficialmente, né? Se precisar, me chama.
Pode deixar. Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral?
Sorocaba já recebeu cerca de 1.500 inscrições de pessoas interessadas em atuar como mesários voluntários nas eleições municipais de 2020.
Segundo o chefe do cartório da 343ª Zona Eleitoral de Sorocaba, João Lima, a estimativa é que a Justiça Eleitoral da cidade tenha cerca de 6 mil eleitores atuando como voluntários nas eleições de 2020, sendo 4,8 mil mesários voluntários e 1,2 mil como apoiadores logísticos.
A última pesquisa Ibope, divulgada no dia 19 de setembro, com os dados de intenção de voto em candidatos à prefeitura da capital paulista, mostrou que o candidato Celso Russomanno, do Republicanos, está na frente, com 24%, seguido do atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, com 18%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 8%, e o ex-governador Márcio França, do PSB, com 6%.
Outros candidatos, como o youtuber e deputado estadual Arthur Duval, do Patriotas, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, aparecem com 2%. Já Andréia Matarazzo, do PSD, Gilmar Tato, do PT, Felipe Sabará, do Novo, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elou, do Rede, Orlando Silva, do PCdoB e Vera Lúcia, do PSTU, aparecem com 1% cada. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos.
Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e Jornal Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
Até!